Opa, chegando aqui com mais um bloco do nosso Brasil Esporte Clube neste sábado. E hoje nós vamos bater um papo especialíssimo com ele. Se eu falar José Luiz Santana, você não vai adivinhar quem é. Agora, se eu falar Nenê Santana, zagueiro da Ponte, do Palmeiras, do Vasco da Gama. Tudo bem, Nenê?
Olá, tudo bem? Muito prazer falar com vocês. A gente vai bater um papo gostoso aí.
Ah, vamos, com certeza. Ô, Nenê, vou começar aqui do começo, né? Como é que o futebol entrou na sua vida? Como é que você desembarcou na Ponte Preta? Porque você foi revelado pela Ponte. Como é que foi essa história?
Bom, assim, na verdade, eu ingressei no futebol até por acaso, cara. Eu, não, quando era criança, eu não imaginava, eu não queria, sabe, eu não pensava em ser jogador de futebol. Eu gostava de estudar, meus pais, né, sempre me forçaram a estudar, fazer engenharia, não sei o quê. E depois, acho que foi depois da Copa de 70, cara, que eu comecei a ver na televisão a Copa do Mundo. E aí eu achei interessante, achei legal. Aí saía com os meninos lá da rua, do Bonfim, para jogar, né? Para ver se eu me adaptava nesse esporte. E aí eu passei a ter gosto e tal. Passado uns 2 anos, aí nossa turminha lá do bairro falou: pô, vai ter teste lá na Ponte para garotos, né? Vamos para lá? Aí resolvemos ir. Fomos, acho que em sete garotos lá do bairro. E, no fim, só eu passei. Eu fui fazer o teste, eu era ponta direita, cara. E, porque naquela época do Jairzinho, todo mundo queria ser igual a ele, não sei o quê. E, afinal, eu passei. E eu entrei no dente de leite da Ponte Preta. Aí eu disputei um campeonato em São Paulo. O tal de aquele craque na bola, craque na escola, né?
Ah, do Roberto Petri, né? Isso. Esqueci o nome do torneio, mas o idealizador foi o Roberto Petri.
É, na época eu não lembro, eu sei que o Eli Coimbra...
Era dente de leite mesmo. Chamava de dente...
Eli Coimbra fazia o reporte de campo, não sei o quê. E justo no primeiro jogo, nós jogamos com o São Paulo, e nós perdemos, a Ponte perdeu por 3-0. E aí, pô, isso aí, tava saindo, acabou o jogo, tava saindo chateado pra caramba. Eu vejo ele me chamando, eu escuto ele me chamando. Ô, Zé Luiz era o meu nome. Ô, Zé Luiz, Zé Luiz, Zé Luiz. Aí, pô, eu olhei pra trás, era ele me chamando: ah, vem aqui. E eu fui considerado o melhor jogador em campo nesse jogo. Eu falei: pô, caramba, eu fiquei todo empolgado, né? E aí sim, eu fui, sabe, gostando mais, mas aí eu já joguei de volante. O treinador me botou de médio volante. E daí foi, eu fiquei 1 ano jogando no Dente de Leite, depois acabou o campeonato, e aí não teve mais nada, estourou o time, acabaram com o Dente de Leite, e eu fui trabalhar. Meu pai queria que eu trabalhasse para, né, ter um futuro melhor. Aí eu tive convite do seu Andrada, que treinava o Guarani, e também jogar no infantil do Guarani. Eu peguei e fui. Fui também, fiquei 1 ano no infantil do Guarani. Me passaram para o Juvenil B, na época, lá no Guarani. E essa época eu já estava com 16 para 17 anos. E o meu pai não queria que eu jogasse futebol. E ele exigiu que o Guarani falou assim: ó, para o meu filho continuar no clube, vocês vão ter que pagar o estudo dele, cursinho para ele ingressar numa faculdade, senão eu não vou deixar ele jogar. E o Guarani não aceitou isso. Então eu peguei e saí, fui trabalhar e continuei estudando. E nesse trabalho eu jogava nos clubes amadores de Campinas, né? E houve um convite do seu Milton dos Santos para eu fazer um teste na Ponte. E meu pai não queria de jeito nenhum, não queria deixar. Mas aí depois teve um diretor, na época, o Armando, não sei se é Armando, ele era irmão do Leonel.
Ah, Armando Martins de Oliveira.
Armando Martins de Oliveira, esse mesmo. Aí esse diretor foi falar com meu pai e falou, não, eu pago isso tudo para ele. Eu pago do meu bolso, mas eu quero que ele vá lá na ponte. Aí meu pai me liberou, eu fui para a ponte, né, no Dente de Leite. No Dente de Leite, não, já no Juvenil. Isso em 72, se não me engano, 73. E fiquei na ponte até...
81.
Não, eu saí da ponte em 80, no final de 82,
sim,
início de 83.
Deixa eu te fazer uma pergunta de quem esteve lá. Porque você viveu todo aquele apogeu da Ponte Preta, de 77 até 81, foram 4 anos, mesmo ou na categoria de base, ou no profissional, você vivia aquele ambiente.
Sim.
O que era diferente, Nenê? Por que que a Ponte Preta conseguiu resultados tão, tão expressivos? Porque o talento do jogador não é uma boa parte da explicação, mas não explica tudo. O que que tinha de diferente naquele ambiente?
Bom, na verdade, eu me senti ali uma segunda família, né? Pelo menos lá na ponte, como a gente era criado desde garoto, e a gente era realmente uma família. Eu morava em Campinas com meus pais, mas eu ia para lá de manhã, almoçava lá, tomava o lanche, depois ia treinar à tarde, jantava às vezes, só depois que eu ia embora para casa. Então, por exemplo, eu ficava mais na ponte do que com a minha família, com meus amigos de infância. Então, isso vai criando um elo muito forte, né? Além de que nós tínhamos contato com o profissional, a gente vivia no meio de todos eles, né? Jantava, almoçava junto, estava sempre do lado, via treino, e isso ia fazendo com que a gente gostasse ainda mais do clube, né? Porque você tem uma meta na cabeça, você imagina você estando ali no profissional futuramente, e isso ajudava muito, principalmente porque os jogadores profissionais também davam muita atenção ao amador, além de que o tratamento que a gente recebia dos treinadores, das pessoas que cuidavam do amador, era um diferenciado. Isso fazia com que a gente se apegasse muito e jogasse e jogava com paixão, com coração. Isso fez com que a ponte tivesse aquele, né, aqueles anos gloriosos, né, de, como você falou aí, 77 até 81, que ganhou muita coisa, não chegou a títulos, mas deu muita alegria aos torcedores.
Aí deixa eu fazer uma pergunta, você já estava, pelo menos no elenco de 77, você estava?
Eu não fazia parte do elenco profissional.
79?
Como amador, eu cheguei a jogar um jogo, eu entrei num jogo em 76, cara. Se não me engano, o treinador era o José Duarte. Eu tinha, na época, 18 anos, 17 para 18 anos. E ele levou alguns jogadores dos Júniors para um jogo, para um amistoso. E eu tive a oportunidade de entrar. Então, assim, muitas das vezes eu treinava junto, treinava coletivo, treinava treinamento técnico, mas eu não era profissional ainda, não era profissionalizado. Eu fui profissionalizado em 78.
Ah, legal. Então, eu acho que essa pergunta cabe. Porque todo mundo elogia, Nenê, o time de 77, por razões evidentes. O time de 81, que venceu aquele derby no dia 5 de agosto de 81, e também teve grandes façanhas. Mas eu quero que você me recorde o time de 79, porque eu acho que esse time ele é subvalorizado. E eu vou te explicar por que eu tenho essa tese, que ele é subvalorizado. Porque ele venceu o Guarani duas vezes numa semifinal.
Pô, 79,
né? É um feito. Pô, e só com gol de Osvaldo, tudo bem, mas não importa. Quer dizer, duas vitórias numa semifinal contra o principal rival. Você não acha que aquele time, aquele elenco de 79, não mereceria um carinho maior por parte dos historiadores, da torcida?
Eu acredito que sim. Talvez não seja tão valorizado, porque não tinha muitos jogadores que se despontaram na época, né? Como, por exemplo, em 79 eu jogava o Juninho, jogava o Edson também, o Osvaldo.
Você quer que eu fale o time base aqui? Eu tenho aqui. Ó, Carlos, Toninho, Juninho, Nenê e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Humberto. Uhum. Aí no ataque, Lúcio ou Lola, Osvaldo e João Paulo. Técnico Zé Duarte.
Mas nesse elenco tinha esse time titular, mas a maioria dos reservas eram todos amadores. Amadores não, né? Vindo dos juniores. Mas eu não sei, talvez pela maneira com que a gente foi para a final com o Corinthians, e naquela época, nessa final, tanto eu quanto o Juninho, eu joguei com o menisco estourado e o Juninho também jogou com o joelho arrebentado. Tanto é que ao final do terceiro jogo, que nós perdemos, né? Nós saímos dali do jogo, do Morumbi, e fomos direto para o hospital para fazer cirurgia no dia seguinte. Então, assim, acho que nós não fizemos tanta frente na final como nós fizemos em 81. Porque, além de a gente tá com contusão, né? A gente está machucado, está lesionado, a gente não tinha tanta experiência. Isso talvez tenha pesado nessa visão, né, de que o time de 79 não era tão valorizado.
Para você, o melhor ano da Ponte ainda é 1981?
Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Em 81, eu me recordo bem, a gente não perdia jogo, cara. Não perdia, a gente jogava... Queria jogar toda hora, jogava de quarta a domingo. A gente não fazia questão de treinar. A gente jogava no domingo, na segunda-feira. Estava todo mundo lá para treinar. A gente gostava de treinar, gostava de estar junto. E eu tenho certeza que, para mim, né, pelo menos o que eu vivi na Ponte, o time de 81 é imbatível.
Qual jogo você acha que é o jogo inesquecível daquele ano? Tem que escolher um só, hein?
Não pode ser dois?
Não pode. Tem que ser um só. A vitória do Derby por 3-2 ou a vitória no Olímpico por 1-0?
Pelo peso, né? E pela proporção, pela dimensão, eu acho que o Derby foi o que mais marcou, né? Não só para mim, mas para o pontepretano, e isso a gente tem que valorizar muito. Apesar de que, eu faço uma ressalva, aquela vitória no Olímpico também foi muito emocionante. Quando acabou o jogo, a maioria dos jogadores choraram, né? Porque a gente ganhou e não conseguiu o objetivo. Mas o Derby, sem dúvida nenhuma, aquele dos 3-2, foi o jogo mais importante para nós.
Ô Nenê, outra pergunta. O que tinha de diferente aquele time de 81?
Eu acho que era a união, o acreditar de cada um, a confiança que a gente tinha um ao outro, o conhecimento que a gente tinha. Além de a gente conhecer a pessoa fora de campo, dentro de campo a gente já sabia também como o jogador ia reagir, o que ele ia fazer. E a convivência, né? A convivência, eu acho que foi tudo. Principalmente porque nesse ano não houve muita lesão. O treinador, se não me engano, o Jair Pisserni, ele conseguiu repetir muitas vezes a mesma escalação. Mudava muito pouco um jogador ou outro. E isso ajudou muito.
Ô Nenê, aí você falou que ficou até 82, 83. Depois você foi para onde? Para o Palmeiras?
É, fui para o Palmeiras. É, na época, eu fui o jogador mais caro vendido para o Palmeiras. O Palmeiras foi a aquisição mais cara daquela oportunidade. Mas eu fiquei muito pouco lá, fiquei só 7 meses.
Por quê?
Ah, sabe, além de que a responsabilidade era muito grande, no princípio eu tive um problema com o Luiz Pereira, né? Porque eu cheguei lá com um jogador, um zagueiro caro, com muito nome na época, e ganhando muito mais que o Luiz. E aí houve um problema que o Luiz foi para a diretoria, pediu para igualar o salário. Se não igualasse o salário, ele ia sair do Palmeiras. E houve, por parte dele, assim, uma certa rejeição comigo, foi me deixando de lado, não pela pessoa, eu acho que não, porque a gente não se conhecia, mas talvez isso tenha o incomodado muito. Mas isso já passou, principalmente porque depois que eu saí do Palmeiras, eu encontrei várias vezes com ele, jogamos juntos no Master. É um cara sensacional. Ele viu também que não, sabe, não teve... Eu era uma pessoa normal, uma pessoa amiga.
Vocês chegaram a conversar sobre isso?
Oi?
Vocês chegaram a conversar sobre esse período?
Ah, eu comentei alguma coisa com ele, sim. Mas ele mesmo disse que foi bobeira dele, ele orgulhoso na época, que ele se achava, né? É falta de maturidade, talvez. Mas passou, realmente passou. E nós viramos grandes amigos.
Depois você foi para onde, Nenê? Depois do Palmeiras?
Então, como eu não estava me sentindo muito bem lá no Palmeiras, houve uma especulação do Vasco. E aí, acho que foi o seu Zé Duarte me ligou, falando que o presidente do Vasco, na época, o Antônio Soares Calçada, queria falar comigo e fazer uma proposta para eu ir para o Vasco. Eu fiquei empolgado, falei, pô, eu acho que é a época de eu sair daqui, não estou achando legal aqui o Palmeiras. E nisso, o Calçada me ligou, ofereceu para mim um salário muito bom, o dobro do que eu ganhava no Palmeiras, e eu não pensei duas vezes, né? Só que, assim, o Palmeiras não queria de jeito nenhum que eu saísse, porque o investimento tinha sido alto e eles acreditavam muito em mim. E não queria porque não queria, mas eu me impus, falei, ó, se vocês não me deixarem sair daqui, eu vou parar de jogar futebol. Eu vou continuar meus estudos, vou largar o futebol, vocês ficam com o meu passe aí, vocês se viram o que vou fazer, mas eu jogar aqui eu não vou mais. E aí o Palmeiras me liberou, eu fui pro Vasco.
E que recordações que você tem desse período de Vasco da Gama?
Ah, é só coisa boa no Vasco, viu? Eu passei momentos muito bons, chegamos a final do Campeonato Brasileiro, fiz muitos amigos aqui no Rio, um time que também me agradou muito, o Vasco da Gama. Eu tive a oportunidade de ser negociado com o time da Inglaterra, mas por bobeira minha também não deu certo, mas eu tenho boas recordações do Vasco da Gama, sim.
Aliás, o que faltou para ser campeão brasileiro em 84, hein, Nenê?
Ah, o time do Fluminense era terrível também, viu? Era um time bom pra caramba. Tinha a dupla lá de ataque, o Assis e o Washington. Tinha Romerito. O meio-campo era muito bom. Tinha o Branco, lateral esquerdo. Então, assim, foi uma final muito equilibrada. Mas o Fluminense ganhou com méritos. E não desmerecendo o Vasco, mas o Fluminense teve méritos para ganhar o título.
Porque o jogo, na realidade, o jogo decisivo foi o primeiro, né? O Romerito acabou. Que o Romerito marcou 1-0.
Isso. E aí o segundo a gente tinha que ganhar. Uhum. Não ganhou, empatou e o Fluminense acabou campeão.
Você estava inserido naquele elenco, você era reserva, titular, porque tinha o Daniel Gonzalez também, que era excelente, né?
Isso. É, nesse jogo, no primeiro jogo, jogou o Ivan e o Daniel.
Isso!
Ivan e o Daniel, porque eu estava voltando de lesão, então eu estava aqui uns 4, 5, eu acho que eu fiquei uns 40 dias sem treinar, e eu nesse jogo já estava recuperado, mas eu iniciei na reserva.
Ah, Nenê, como é que era conviver com o Eurico Miranda? Porque ele já estava inserido no Vasco da Gama já naquela época, né?
Não.
Não?
Ele era diretor, mas ele não... Assim, ele não... Ele ficava bem por fora, sabe? Inclusive, eu não conheci pessoalmente naquela época. Porque eu via muito, por exemplo, o Roberto Dinamite, o Giovani, ele falava muito do Calçada. Do Calçada não, do Eurico. E eles iam na agência onde o Eurico era gerente ou era dono, não sei.
Ele tinha uma rede de estacionamentos, né? Que vendia carros.
E tinha uma agência de carro também que ele ficava lá.
Isso.
O Roberto Dinamite ia muito lá. O Roberto, o Mauricinho, o Giovani. Não saía de lá, eles falavam muito no Eurico, mas eu não tive o contato com ele, então eu não posso dizer. O pessoal fala muito bem dele como dirigente, né? Mas na minha época eu tinha muito contato com o Calçada. O Calçada, para mim, foi muito boa pessoa, me tratou muito bem, me recebeu muito bem, e eu sou muito grato a ele também.
Ó, você depois... Vou até dar uma encurtada aqui. Depois você foi para Comercial, Portuguesa, Espinho e Boa Vista de Portugal, Ceará.
Isso.
Você parou em 94, foi isso?
Foi. Foi porque também já não estava aguentando mais. porque eu já tinha... Em 93 eu já tinha parado, né? Eu voltei, tinha voltado de Portugal em 91. No final de 91. Então eu fiquei 92 inteiro... sem jogar bola. Jogava apenas, né, por brincadeira. E eu abri uma loja de material esportivo. Estava cuidando dessa loja. E foi quando o Cláudio Adão me ligou. A gente tinha jogado junto no Vasco, né? O Adão me ligou e falou: pô, Nenê, eu tô precisando de um zagueiro aqui no Ceará, não sei o quê. Você não quer vir para cá? Eu falei: pô, Adão, faz quase um ano que eu não jogo bola profissionalmente. Não, mas vem aqui para me ajudar, não sei o quê, não estão precisando. Eu peguei e fui, cara. Fui, estava totalmente fora de forma, mas eu fiquei lá, treinei um mês, e um mês já me botaram para jogar. Foi aí que eu voltei, fiquei mais 6 meses lá. Tive chance de renovar o contrato, mas eu falei: ah, não, chega, não aguento mais, eu quero cuidar das minhas coisas, e aí eu parei mesmo.
Mas a estadia foi boa lá no Ceará.
Ah, sim, puta merda. Muito bom, muito bom. Ainda mais tendo o Adão como parceiro, né? Uhum. A gente morava no hotel em frente à praia, uma mordomia do caramba. Chegamos à final do campeonato. Eu gostei muito, gostei muito. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por essa agremiação.